Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é preservação da biodiversidade. Estudo inglês recente revelou que apenas 3% dos ecossistemas do mundo permanecem intactos. Para analisar os impactos da informação ao futuro do planeta, o programa convidou o diretor executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, Clóvis Borges. O especialista falou também do encontro da Cúpula de Líderes sobre o Clima, um dos principais assuntos mundiais voltados ao meio ambiente na última semana.
Bem, a informação dessa pesquisa fala de áreas intactas, né? Áreas em que a gente não teve presença humana ainda. Eles retiraram a Antártida, que a Antártida é um terreno gigantesco, né? É terra firme, gigantesca, mas muito pouca biodiversidade. E do restante do que existe de território, nós temos no planeta 3% que não foram mexidos pela mão humana. Isso não quer dizer que não existam áreas maiores do que essas, em proporções maiores. Se a gente falar da Amazônia, existe aí ainda uma proporção importante, 70%, 80% da Amazônia em estado de conservação razoável, sob muita pressão, e poucas pessoas sabem disso. Essas áreas intocadas são as áreas puras, onde você não teve intervenção maior e você tem remanescentes. Se a gente começar a falar do Sul, o Sul acompanha essa proporção de 3% em relação aos remanescentes que não são intactos. Áreas intactas no Sul do Brasil é 0%. Nós temos 3% de áreas em estágio avançado de conservação, que significa que, embora tenham sido afetadas, embora tenham sido exploradas de alguma forma, elas ainda têm uma configuração importante. Então, o Sul do Brasil está pior do que essa situação da pesquisa. Nós não temos mais áreas intocadas, 0%. E temos aí 10%, talvez 12% de áreas que são chamadas em estágio médio de conservação, que são áreas ainda mais empobrecidas, com menos espécies, mas que ainda são muito importantes. Então, se a gente fizer uma análise mais para a nossa região aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós deveríamos ter uma política de não regredir mais na degradação de áreas naturais, proteger o que sobrou e dar uma atenção muito especial para esses pouquíssimos remanescentes ainda bem conservados, mesmo sabendo que áreas intocadas já não existem. Então, a conservação da natureza, que se mistura com nossa conversa inicial da falta de água, passa a ser um instrumento vital para manter qualidade de vida e os próprios negócios. Não só a agricultura, mas os negócios em geral dependem do que nós chamamos de serviços ecossistêmicos, que são os produtos que saem da natureza. A natureza, uma área natural, é uma área que produz uma série de insumos que nós usamos e muitas vezes, em geral, consideramos que são insumos gratuitos e que nada precisamos fazer para que eles continuem existindo. Isso é, infelizmente, uma história da carochinha, e cada vez mais que nós destruímos nossas últimas áreas, cada vez menos esses serviços estão à nossa disposição e já causando problemas enormes para a nossa sociedade.
Clóvis, tem nesse mesmo estudo, nesse estudo inglês recentemente publicado em uma revista especializada na área de mudanças e florestas, de fronteiras, enfim, eu fiquei muito impressionada porque fez um comparativo com a biodiversidade do ano de 1500, né? 1500 até agora, e realmente menos do que 3% do planeta tem biodiversidade preservada, em especial a questão dos animais. Pensando nisso, né, que tipos de consequências a gente pode pensar também para, nessa questão da biodiversidade mesmo, possibilidades de desenvolvimento, possibilidades de preservação de ecossistemas, porque a gente sabe que quando muda alguma coisa no ecossistema, inclusive a ausência de alguns animais, muda todo o ecossistema.
Sim. É, na verdade, o paraíso é aqui no planeta, né? A diversidade de ambientes e de espécies e de situações múltiplas que a natureza oferece nesse planeta é uma coisa realmente incrível, extraordinária. E, infelizmente, parece que o habitante mais influente do planeta não tem se dado conta de que esse paraíso pode desaparecer. E quando você faz alterações num ecossistema, num ambiente natural, extinguindo, por exemplo, espécies que têm interesse de caça, isso é muito comum de acontecer, os animais maiores, justamente porque têm mais carne, acabam sendo os primeiros eliminados de áreas que são sujeitas à caça, eles acabam sendo, uma vez ausentes, eles não fazem o trabalho, o serviço que eles fazem dentro desse grande motor que é um ecossistema. Por exemplo, eles não dispersam mais espécies de árvores, né? A partir de alimentação de frutas e de sementes, eles não dispersam mais certas espécies e essas espécies passam a não se reproduzir mais. E a floresta como um todo vai, ou o ambiente natural, que pode ser um campo, pode ser um banhado, pode ser um trecho de mar, ele vai perdendo a capacidade de fazer esse grande motor funcionar. Ele vai ficando cada vez mais simples, cada vez mais emperrado, a ponto, inclusive, dele estagnar, dele morrer. Então, como ecossistema, não apenas com o desaparecimento de espécies, mas o ecossistema todo colapsa. Existe um livro chamado Colapso, que justamente fala do que está acontecendo hoje no planeta. Nós estamos com essa deteriorização dos ambientes naturais, nós estamos criando um colapso num sistema, né? O exemplo mais ilustrativo é vocês imaginarem um grande motor em que vai perdendo peças ao longo do tempo, até que algumas peças vitais passem a faltar e ele não consegue funcionar mais. O motor da natureza está perdendo peças, e nós somos responsáveis por essa retirada das peças. E são dois temas principais que hoje regem a agenda ambiental. As mudanças climáticas, que são muito faladas, inclusive vai ter um evento agora nos Estados Unidos, essa semana, em que o Brasil vai estar numa posição muito delicada, em que o presidente americano vai desafiar o Brasil a mudar a sua política irresponsável de gestão do patrimônio natural, como está sendo hoje. E vamos ver o que acontece. E outro tema é a biodiversidade. Então, mudanças climáticas e biodiversidade são ações que precisam de atenção do ser humano, precisam de atenção muito especial, porque nós estamos no prejuízo, a gente já degradou muito mais do que poderia. E quanto mais você avança no processo de mudanças climáticas, mais você perde em biodiversidade. E quanto mais você destrói ambientes naturais, mais você incrementa o fenômeno das mudanças climáticas. Essas coisas estão muito interligadas. Então, eu acho que está na hora da gente chamar mais atenção sobre esse tema e talvez não da forma de uma sensibilidade maior sobre a importância de manter as espécies no planeta e não perdê-las para sempre, e sim pensar no que é mais sensível hoje para as pessoas, que é a própria sobrevivência, que é o próprio bem-estar, que está em risco e que está sendo perdido, justamente. Mas não é uma questão de ameaça do futuro, ela está acontecendo agora. Nós estamos perdendo recursos naturais, estamos tendo prejuízos econômicos. A pandemia, por sinal, é um efeito de alterações no meio ambiente e esses fenômenos acabam sendo interpretados por nós sobre um azar, uma contingência, algo que a gente tem que pagar de alguma forma e não tem como reverter. E ao contrário, nós temos que ser mais inteligentes e reverter o processo de degradação que nós mesmos causamos.
Clóvis, tem uma coisa importante. Nesse mesmo estudo do qual tem sido insumo aqui para essa conversa de entrevista hoje, os pesquisadores também apontaram algumas soluções, entre elas, por exemplo, a reinserção de alguns animais em seus habitats naturais. Diante dessa possibilidade e também diante do cenário de quase extinção de algumas espécies, qual a urgência, por exemplo, desse tipo de iniciativa e ela seria viável, por exemplo?
Beverly, esse exemplo é uma das muitas ações do que a conservação da natureza demanda. Conservação da natureza é, na verdade, uma ciência, não é uma atividade corriqueira. Ela envolve uma grande complexidade, até porque, especialmente em países como o Brasil, que são países com ambientes tropicais, que significa que a diversidade é gigantesca, né? Comparado com o hemisfério norte, nós temos uma diversidade de espécies absurdamente maior. Nesses ambientes, as intervenções, uma vez que houve uma afetação, houve uma alteração ambiental, elas têm que partir primeiro de estudos que levantem qual realmente é a intervenção mais comum. Nós temos aqui no Brasil um costume de interpretar plantio de mudas, e obviamente mudas nativas, como uma grande solução para conservar a natureza. E é um engodo, né? Você acabou de dar um exemplo de reintrodução de espécies que já foram extintas. Isso é um processo muito mais elaborado, muito mais sofisticado do que simplesmente plantar mudas em algum lugar. Em especial se você não sabe qual é a muda que você está plantando e se essa é a ação mais importante numa agenda de conservação da natureza que tem que ser implantada. O que acontece, na verdade, é uma desinformação muito grande aqui no nosso país sobre quais são as intervenções necessárias. Se faz muita ação placebo, ou seja, atividades são com o pouco recurso que existe, se investe em coisas que não dão o resultado esperado, e falta, na verdade, seriedade, falta consistência nas estratégias de conservação da natureza, falta investimentos. Ontem nós vimos uma notícia nacional de que o Ministério do Meio Ambiente impede hoje o fiscal do IBAMA de fazer uma multa. Ele tem que reportar, fazer um relatório para o seu superior, para saber se o superior concorda com a multa. Então, veja que, apesar de existirem informações, existirem profissionais habilitados, ciência, conhecimento gerado através da academia, nós temos sido completamente irresponsáveis e estamos trabalhando contra a proteção da natureza. As gestões públicas têm trabalhado, e é o exemplo do governo federal, trabalhado contra a proteção da natureza como um grande tiro no pé, não só na nossa qualidade de vida, no potencial de novos negócios e de manutenção de negócios, mas na imagem do Brasil no exterior, sabendo que nós somos um exportador de commodities, que somos dependentes de compradores que estão preocupados com o que está acontecendo com o planeta e são mais responsáveis do que nós estamos sendo.
Clóvis, a última pergunta que eu não posso deixar você embora hoje sem fazer tem a ver com a nossa conversa inicial também, concernente às crises, às múltiplas crises que nós estamos vivendo. Agora o planeta todo está às voltas com a questão de tentar, né, lidar com o Covid-19, tem a vacina, mas a gente sabe a dificuldade que tem sido. Também tem a questão da crise financeira, o novo modelo de economia global que se faz urgente também. Mas a crise ambiental, ela não tem sido levada a sério. Na tua visão, como, claro, ambientalista também, e à frente de uma organização importante que preserva a vida selvagem, eu queria te ouvir a tua reflexão e análise sobre este momento. Nós poderemos viver crises também mais intensas do que a gente já está vivendo nesse momento com a econômica e a de sanitária de Covid por causa do meio ambiente?
Certamente, Beverly, não há a menor dúvida. E nós realmente minimizamos muito os efeitos das alterações ambientais na nossa vida. Nós falamos no começo da conversa sobre a seca no sul. A seca do sul também é devido ao desmatamento da Amazônia, a disfunção dos rios voadores, a umidade que vem da Amazônia passa a não ter essa sequência, essa frequência mais equilibrada que tinha em anos passados. A destruição dos solos, a perda da biodiversidade no sentido de ser um recurso que poderia ser utilizado no futuro para a produção de alimentos, para desenvolvimento de novos medicamentos, Eu estou há quase 40 anos trabalhando nessa área e confesso que nunca vi uma situação tão caótica, tão desesperadora até, em relação à nossa irresponsabilidade com relação ao meio ambiente, reiterando que o problema hoje maior é o próprio governo federal e muitas vezes copiado e seguido por gestões estaduais e municipais, com muitas exceções, naturalmente. Mas é importante citar, Beverly, que não adianta só colocar a culpa no governo, porque os governos são mantidos por grupos setoriais poderosos, que nós sabemos que existem e têm uma capacidade de influência extraordinária, e aí nós vamos cair justamente no setor produtivo, que deveria ser o grande defensor dessa nossa casa, onde nós conseguimos produzir, gerar riquezas. E se comporta igualmente ao governo de uma forma inconsequente, imediatista, né, amealhando recursos de uma forma talvez a mais do que deveria haver uma produção de recursos naturais dentro de uma situação controlada, respeitando o Código Florestal, mantendo áreas naturais suficientes para a gente ter água, e nós somos, como sociedade, não só no Brasil, isso é um problema mundial, mas como sociedade nós temos sido completamente inconsequentes com o nosso futuro. E isso é lamentável, porque parece que vira uma retórica, as pessoas ouvem e vão fazer outra coisa, não vão tomar nenhuma atitude. E está acontecendo, e cada vez mais a situação é mais grave. Então, é muito importante agradeço você me dar essa oportunidade para mais uma vez tocar nesse tema da urgência em mudanças de atitude da sociedade em relação ao meio ambiente.
Tem aí a Cúpula do Clima 2021. O que esperar dessa iniciativa?
Eu acho que nós temos que nos manter otimistas, e uma das coisas que pode acontecer é que o Brasil ganhe um rigoroso puxão de orelha sobre as suas atitudes, especialmente nesses últimos 2 anos, mas não só por causa desses últimos 2 anos de uma gestão já abertamente voltada à destruição da natureza, uma política aberta de destruição da natureza. A gente esconde um pouco, mas nós sempre tivemos uma atitude menos insuficiente em relação a proteger o patrimônio natural. E os Estados Unidos vai, nessa nova gestão, nessa modificação radical que acontece na política americana, vai tentar se posicionar como uma liderança mundial que quer resolver o problema das mudanças climáticas e sabe que a conservação da biodiversidade, a conservação do patrimônio natural é um dos elementos cruciais para que a gente reverta o processo célere, o processo rápido de aquecimento global, que é terrivelmente impactante se nós deixarmos acontecer. O que nós estamos fazendo aqui no Brasil é aumentar as nossas emissões a partir dos incêndios florestais, do desmatamento, da retirada ilegal de madeira e da própria incentivo aos combustíveis fósseis, que continua sendo uma política retrógrada, que nosso país continua suportando.
Clóvis, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Um forte abraço, até a próxima.
Até a próxima.
Você ouviu Clóvis Borges, diretor executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da central de conteúdo da tua rádio e tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Música.